As fontes utilizadas para a narrativa dessa história podem ser consultadas na descrição deste episódio.
Durante muito tempo, pensávamos que vivíamos num lugar fixo, no centro de um universo perfeito e organizado. Mas no século XX, descobertas importantes mudaram completamente essa ideia confortável que tínhamos sobre o cosmos. Primeiro, percebemos que o universo não é pequeno e parado como pensávamos, mas sim se expandindo constantemente indo para lugares desconhecidos. Depois, descobrimos que tudo o que vemos, as estrelas, galáxias e a radiação, é apenas uma pequena parte do que realmente existe no cosmos. A maior parte da energia e matéria que faz o universo se expandir está invisível e é um total mistério para nós. Chamamos isso de energia e matéria escuras, que são os grandes enigmas da cosmologia moderna. Recentemente, descobrimos que a velocidade com que o universo está se expandindo não se encaixa nas nossas teorias. Isso sugere que ainda não entendemos completamente o espaço, o tempo e a gravidade. Com cada ideia antiga que é derrubada, percebemos que o cosmos é muito mais estranho do que imaginávamos. E as verdades que ele esconde são mais perturbadoras do que pensávamos.
Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble fez uma descoberta revolucionária que mudaria nossa compreensão do universo. Usando o poderoso telescópio Hooker no Observatório Mount Wilson, ele observou galáxias distantes e notou algo incrível. Ele percebeu que a luz dessas galáxias estava deslocada para o vermelho do espectro visível, um fenômeno chamado de desvio para o vermelho. E quanto mais distante a galáxia, maior era esse desvio. Hubble concluiu que esse desvio para o vermelho só poderia significar uma coisa: as galáxias estavam se afastando uma das outras. E não só isso, mas estavam se afastando a uma velocidade que aumentava conforme a distância entre elas e nós aumentava. Isso foi a confirmação de que o próprio universo está em expansão.
Meu caro Hubble, seu trabalho é verdadeiramente revolucionário. Então quer dizer que o universo realmente está se expandindo?
Sim, professor Einstein. E tudo indica que quanto mais distantes, mais rápido elas se afastam.
Fascinante. Mas o que poderia estar causando isso? Certamente deve haver alguma força desconhecida por trás disso tudo.
É uma excelente questão. Mas, por enquanto, só podemos especular a causa.
Após a incrível descoberta de Hubble, os astrônomos se viram diante de um universo muito mais ativo e enigmático do que imaginavam. A cada observação cuidadosa do céu noturno, surgiam mais e mais perguntas. Nas décadas seguintes, especialmente com a descoberta da matéria escura, o palco estava montado para debates acalorados e teorias conflitantes sobre como o universo se originou e evoluiu.
Mas isso é uma grande baboseira. Não faz o mínimo sentido.
Enquanto alguns ainda resistiam em abandonar a ideia de um universo estático e imutável, como o físico Fred Hoyle, outras mentes brilhantes começavam a vislumbrar novas direções. Em 1948, um trio composto pelo físico George Gamow, seu aluno Ralph Alpher e o renomado Hans Bethe propuseram uma ideia ousada, que o universo teve um começo quente e denso em uma enorme explosão conhecida como Big Bang. Eles calcularam que essa expansão inicial deixaria para trás uma radiação remanescente, como um eco daquele momento permeando todo o espaço. E essa seria uma evidência crucial de que o Big Bang poderia ser detectado.
Essa sua ideia de uma explosão inicial é totalmente especulativa, Gamow. Como pode supor que um universo tão calmo tenha tido um começo tão violento?
As evidências apontam nessa direção, Hoyle. A expansão cósmica observada pelo Hubble, combinada com a abundância de elementos leves, tudo consegue ser explicado por esse Big Bang.
Mas uma radiação de fundo remanescente? Francamente, é improvável demais que tal coisa exista.
Veremos quem terá a última palavra, meu caro. Tenho fé que essa radiação será detectada. Isso é apenas uma questão de tempo.
As ideias ousadas de Gamow, Alpher e Bethe sobre o Big Bang enfrentaram inicialmente muita resistência na comunidade científica. Isso porque propor que o universo teve um começo a partir de uma singularidade densa ia contra todos os paradigmas estabelecidos na época. No entanto, ao longo dos anos seguintes, outros astrônomos começaram a reunir evidências que apoiavam a teoria do Big Bang. observações detalhadas da quantidade de elementos leves, como hidrogênio e o hélio, nas estrelas e galáxias distantes correspondiam exatamente às previsões feitas por modelos naquela época. Além disso, a crescente aceitação da expansão cósmica observada por Hubble também contribuiu para a ideia de um universo em constante evolução, ao contrário da antiga noção de um universo estático. No entanto, ainda faltava a prova definitiva prevista por Alfer, a radiação cósmica de fundo remanescente do Big Bang. Essa evidência crucial só veio à tona em 1964, de forma completamente inesperada. E nela, dois engenheiros de telecomunicações, Arno Penzias e Robert Wilson, estavam trabalhando com uma antena de rádio altamente precisa, quando detectaram um sinal estranho de radiação de fundo vindo de todas as direções do espaço.
Dr. Peebles, estamos captando uma radiação estranha com nossa antena. Já revisamos todos os componentes, mas ele persiste.
Isso está em todo lugar. Está vindo de todas as direções do espaço. Será que poderia ter uma origem cósmica?
Uma radiação de fundo generalizada? Caramba! Isso soa exatamente como a previsão da radiação remanescente do Big Bang. Vocês podem ter feito a maior descoberta da história.
Nas décadas seguintes, a teoria do Big Bang quente se estabeleceu como modelo principal. No entanto, alguns problemas persistiam sem solução. Observações detalhadas mostravam que o universo em grandes escalas é notavelmente plano e uniforme, o que contradizia as expectativas de um Big Bang caótico e turbulento. Foi então que, em 1981, o jovem físico Alan Guth propôs uma solução engenhosa.
Professor Weinberg, tenho uma ideia para resolver o problema da planaridade no Big Bang.
Sou todo ouvidos, Guth.
E se o universo passou por um período de expansão violentamente acelerada nos instantes iniciais? Essa inflação literalmente teria esticado e aplanado todo o espaço.
Isso faz sentido.
Guth estava correto. Se o universo primordial passou por uma breve fase de expansão acelerada e violenta, conhecida como inflação cósmica, isso poderia explicar sua notável planaridade e homogeneidade. Durante a década de 1980, enquanto Guth refinava seus cálculos sobre a inflação cósmica no MIT, muitos físicos renomados, como John Preskill do Caltech, duvidaram da ideia da expansão tão violenta nos primórdios do universo. Houve relatos de reuniões acadêmicas tensas, onde Guth teve que defender sua teoria contra dúvidas agressivas de colegas mais experientes. Um período difícil para o jovem cosmólogo. Enquanto isso, a equipe por trás do satélite COBE também enfrentou seus próprios problemas. Houve disputas internas sobre quem teria prioridade na análise dos dados tão aguardados. Isso incluía os líderes da equipe, George Smoot e John Matter.
Matter, ouvi que você está planejando segurar esses dados das anisotropias só para si. Não seja ganancioso. Isso pertence a toda a equipe.
Que absurdo! Nunca faria isso. Mas não posso negar que, se for real, isso pode render um Nobel. E você sabe mais que ninguém que sempre ansiei por esse prêmio.
Mais uma vez, seu ego falando mais alto. Essa missão é um esforço em equipe, você se esqueceu disso?
Me poupe dos sermões. Continuarei a análise. E o que quer que encontre será devidamente creditado a todos nós.
O lançamento inicial, planejado para 1989, foi adiado devido a um problema no foguete. 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Quando o satélite COBE finalmente foi lançado em 1992, um vazamento de hélio quase arruinou toda a missão. No entanto, quando os resultados foram publicados, a equipe superou as tensões e dividiu os créditos de forma justa pela descoberta revolucionária que apoiava a teoria da inflação cósmica. No final dos anos 1990, duas equipes separadas de astrônomos estavam dedicadas a medir com precisão a taxa de expansão do universo ao longo do tempo, usando observações de supernovas. De um lado, estava o Supernova Cosmology Project, liderado por Saul Perlmutter, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e do outro, o RISE Supernova Search Team, liderado por Brian Schmidt e Adam Ryans no Centro de Estudos de Partículas de Harvard. Essas duas equipes, conhecidas por seu rigor e talento, trabalhavam independentemente analisando dados de dezenas de supernovas detectadas pelos maiores telescópios terrestres e espaciais disponíveis. Seu objetivo era testar diferentes modelos cosmológicos e descobrir se a expansão do universo estava desacelerando devido à gravidade, conforme previsto anteriormente. No entanto, após anos de trabalho árduo analisando os brilhos e desvios para o vermelho dessas supernovas distantes, em 1998, ambas as equipes chegaram à mesma e chocante conclusão. Não apenas o universo não estava desacelerando, mas a sua expansão parecia estar acelerando.
Mas como isso é possível?
Eu sei, mal posso acreditar também, mas todos os números batem. As supernovas distantes estão mais fracas e vermelhas do que deveriam se a expansão desacelerasse.
Inacreditável. Sua equipe e a nossa chegaram a essa mesma conclusão absurda. Mas isso aqui não faz sentido.
Naquele momento, sem que eles soubessem, essa descoberta chocante de uma explosão cósmica acelerada levou à hipótese da misteriosa energia escura impulsionando o universo. Nos anos seguintes à descoberta, os cosmólogos se viram diante de um grande enigma. Que tipo de força ou energia misteriosa poderia estar impulsionando o universo contra a sua própria gravidade? Para desvendar esse mistério e refinar os resultados, uma nova missão ambiciosa da NASA foi lançada em órbita em 2001. O Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, mais conhecido como WMAP.
4, 3, 2, 1, main engine start and lift off of the Delta II rocket with the MAP spacecraft, exploring the past and future of our universe. Guidance system has started. Each program is in.
Seu objetivo era mapear as minúsculas variações na radiação cósmica de fundo deixada pelo Big Bang, com uma resolução nunca vista antes. Após 2 anos coletando dados, o WMAP finalmente revelou ao mundo esse mapa de radiação de fundo de alta definição, como um retrato de bebê mais nítido já feito do universo recém-nascido de bilhões de anos atrás, e que deixou todos chocados com a sua clareza. Com esses dados, a cosmologia entrou em uma nova era. As análises detalhadas nos proporcionaram a melhor determinação até hoje da idade, geometria e composição do universo observável. No entanto, elas também revelaram tensões com a teoria da relatividade geral de Einstein em grandes escalas, aumentando ainda mais o mistério. Desde a sua postulação por Fritz Zwicky, em 1933, a existência de uma forma misteriosa de matéria que compõe a maior parte da massa do universo permaneceu e permanece um dos maiores enigmas da cosmologia. Várias linhas de evidência indireta, desde o comportamento de aglomerados de galáxias até a radiação cósmica de fundo, apontavam para a necessidade dessa matéria escura. Porém, sua natureza exata ainda não havia sido diretamente observada. Foi então que em 2011, uma técnica revolucionária utilizando efeitos de lentes gravitacionais, uma distorção do espaço-tempo causada pela presença de um corpo de grande massa entre um objeto e um observador, registrada pelo Hubble, forneceu algumas das evidências visuais mais diretas da presença e comportamento da matéria escura até então. Nas 2 décadas após o WMAP, os cientistas buscavam dados ainda mais precisos sobre a radiação cósmica de fundo remanescente do Big Bang. Foi com esse objetivo que a Agência Espacial Europeia lançou em 2009 o ambicioso satélite Planck, equipado com instrumentos de última geração para mapear essas pequenas diferenças com resolução sem precedentes.
6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Allumage Vulcain.
Depois de quase uma década coletando dados minuciosos, em 2019, o Planck finalmente divulgou seu mapa cósmico atual, e ela continha uma grande nitidez das flutuações de densidade primordiais que semearam todas as estruturas no universo. No entanto, surgiu um problema. Apesar de confirmar muitos aspectos do modelo padrão, o telescópio espacial Planck revelou algumas discrepâncias intrigantes em relação às previsões da relatividade geral de Einstein, em escalas muito grandes, bem como sobre a taxa real de expansão do universo, medida por outros instrumentos atualmente. Até recentemente, esperava-se que com o lançamento do telescópio espacial James Webb pudessem aparecer respostas para ajudar a resolver essa incógnita. No entanto, os dados do James Webb apenas confirmaram as medições anteriores do Hubble, descartando possíveis erros de cálculo. Com os erros de medição praticamente eliminados, restam apenas mais dúvidas. Uma das teorias propostas para resolver o mistério da tensão de Hubble é que o universo não é uniforme e igual em todas as direções em grandes escalas, como normalmente pensamos. Pode haver regiões ou vazios onde a quantidade de matéria é muito baixa, afetando a expansão do espaço de forma diferente do resto do universo. Outra ideia relacionada é que pode ter havido uma transição suave de uma fase de expansão mais lenta, logo após o Big Bang, para uma fase de expansão acelerada mais tarde, devido à energia escura. E as regiões mais próximas poderiam estar expandindo em um ritmo diferente. Embora essas teorias ofereçam explicações plausíveis para a situação, elas ainda estão no campo das especulações. E mais dados serão necessários para determinar se essas ideias são verdadeiras ou se talvez precisemos de uma nova física para explicar esse fenômeno. Bom, primeiro eu queria agradecer a audiência dos senhores. Nosso podcast tem tido uma ascensão que tem até assustado um pouco. Na verdade, não é nem um pouco não, assustado bastante mesmo. Eu não esperava uma audiência tão grande por aqui, até porque o formato podcast é algo que existe, sei lá, há uma era, uma geração aí. E ainda assim, poucas pessoas falam sobre isso, né? Sobre esse formato. Talvez até o podcast de mesa no YouTube tenha popularizado o formato e atraído as pessoas para cá também. O nosso primeiro especial, para vocês terem noção, nossa audiência dobrou em 13 de março, que foi exatamente o dia que a gente publicou. E dali para frente, todas as nossas novas publicações subiram, chegando a dobrar no dia 10 de abril e no dia 17 agora quadruplicou a audiência. Esse crescimento de um mês representou 10 vezes o que alcançamos no ano passado inteiro. É muita coisa. E esse ano passado nós já considerávamos ele bom, pois era pelo menos o dobro do ano anterior. Então, muito obrigado pela audiência dos senhores.
Caixa postal do Superfato.
Vamos começar com uma crítica. Eu não vou expor o nome da pessoa que fez o comentário, porque a gente não sabe se vai ser uma boa aceitação ou não. Então, vamos lá. A informação que os senhores passam tem viés. Isso tira a credibilidade. Querido comentarista, eu sinto lhe dizer, mas todo tipo de notícia tem viés, cara. Todo. A partir do momento que você nasce até se tornar adulto, toda a sua experiência vai te dar um viés. A sua experiência de vida vai te dar um viés. Então não tem como fugir disso. Alguns deixam isso mais claro, outros deixam mais oculto. Desde a nossa primeira publicação, a gente tem sido claro aqui no que acredita, entendeu? Muitas coisas que a gente acreditava antes não acredita hoje, por ter mais informações, por ter informações atualizadas. Mas no geral, o viés ele é evidente em tudo, na sua vida. Então você tem que escolher qual lado você acredita mais, né? Fontes de informação tem milhares por aí, então fica aí ao seu critério. Na publicação Bioma das Sombras, o episódio 232, nosso xará Henrique... Além do nosso universo, existe um lugar de onde surgiu a energia absoluta que deu origem ao Big Bang. E eu concordo. Como foi dito no primeiro especial, entender o que existe lá é complicado. Mas ainda existe, pois está suportando a existência desse universo inteiro. Provavelmente lá não tem tempo, não tem espaço e é tudo energia. A energia é a única coisa que a gente tem certeza que existe lá, né? Se essa energia foi suficiente para fazer tudo o que a gente observa hoje no universo... Podemos dizer que o que tem lá deve ser algo assustador em termos de escala, né? Mefibo comentou na nossa publicação da Teoria das Cordas as primeiras evidências de sua existência, o episódio 231. Essa dualidade onda-partícula é basicamente a prova de corpo-espírito, matéria-energia, carne-aura, pois as ondas vão além das partículas como um rastro de uma pedra jogada no mar. Como um efeito de eco. Basicamente é isso, sem precisar correr pro lado espírito, cara. Tudo isso ainda é realidade, você entende? Então, se a gente for para esse lado de espírito e etc., a coisa fica ainda mais complicada, porque teria que ser algo até superior a isso, né? Talvez só energia. Eu lembro de ter lido uma publicação essa semana passada, ou retrasada, não sei direito. Era da BBC, sobre a origem da alma. Se ela realmente surgiu no cérebro ou não, se é algo que faz, que tem origem em outro lugar, alguma coisa que a gente desconhece. Eles deixaram uma incógnita ali de que talvez a alma seja um campo gravitacional, como um campo eletromagnético. A alma não, né? A consciência, no caso. E talvez isso tenha, essa seja a nossa verdadeira origem. E estamos apenas estacionados dentro do cérebro. Como isso acontece, ninguém faz ideia. É o que estão tentando descobrir agora. Robson Kleber de Souza. Ele nos mandou uma mensagem no episódio sobre as certezas e incertezas sobre a passagem do Apophis, o episódio 220. Quem garante que nessa aproximação tão perto ele não adentre na atmosfera, hein? Sei não, o risco é muito grande, não dá para confiar nas palavras e cálculos da NASA. Bom, Robson, a NASA nada mais é do que uma agência, ela não constrói nada. Ela pense como um governo. Se ele vai construir uma casa não, vamos colocar algo maior, ele vai construir uma cidade num lugar onde não tem nada. Eles não vão pegar os funcionários públicos e colocar para fazer estrada e cidade. Tudo bem que tem um exército e tal, mas o exército é um último caso, né? Normalmente eles fazem licitação para construir isso daí. Então vai lá uma empresa que ganha uma licitação, vai lá e faz a estrada. Outra empresa vai lá e limpa o terreno, desmata. Outra empresa vai lá, constrói as casas. Então segue mais ou menos essa lógica. E para a NASA ter essa certeza, ela tem os cientistas dela internamente, óbvio, mas é um número muito irrisório perto do que é a comunidade científica no mundo. E essa comunidade inteira trabalha em cima desses dados. Então, a conclusão é um consenso geral de várias pessoas de todo mundo. Logo, não dá para dizer que simplesmente não se pode confiar. Porque são vários crânios no mundo todo trabalhando em cima disso daí, entendeu? Então, tudo bem que tem algumas coisas ali que estão meio na incógnita ainda, tipo, que podem mudar completamente aí a situação, mas ainda assim não deixam de ser confiáveis, né? É o melhor que a gente tem hoje. Pela experiência que eles tiveram com todos esses objetos que já passaram pela Terra, acredito que a confiabilidade aí é bem grande. Ravison Pereira mandou uma mensagem pra gente no episódio sobre a situação atual da Betelgeuse, o episódio 229. Por que os cientistas não podem mostrar um vídeo próprio do telescópio? Eles representam com CGI. Isso passa uma informação totalmente equivocada. Bom, Ravison, a resposta para isso é porque uma pessoa comum não entende os dados do telescópio e nem sempre é uma imagem direta. É um traço, que é uma coisa científica. Só pessoas da área entendem esse tipo de dado. E esse dado representa uma certa observação, entendeu? Até porque a gente não tem nem tecnologia para fazer isso, entendeu? Para observar diretamente. Mas é possível enxergar detalhes ali que entregam o que está acontecendo naquele lugar, entendeu? Mas esses dados, se você tiver interesse, está na descrição do episódio, você pode acessar o artigo e olhar lá, tá tudo lá. O Elmir Júnior mandou pra gente via direct no nosso perfil do Instagram. Canal do YouTube tem que ter paciência. Não é fácil, tem que esperar ele crescer. E que ele sabe da nossa desmotivação, mas que produzimos vídeos muito bons sobre o universo. Cair, nós caímos sempre, mas levantar é para os campeões. Levante-se e continue. Obrigado pela mensagem. Eu acho que você deve estar falando sobre a nossa publicação de dezembro, que a gente deu uma reclamada, que nossa audiência caiu pra caramba, né? Mas o problema não é nem o público, porque nosso público que tá ali, ele tá sempre ativo. Muitos ali já decoramos até nome das pessoas ali, já sabemos quem é. O problema é que hoje, com excesso de informação, por mais que você goste daquele canal, goste de um assunto, você vai delegar o seu tempo para o algoritmo. Você não vai simplesmente buscar lá o teu canal preferido, o teu criador preferido, e para ver se tem alguma última publicação todo dia. E quando você tem um algoritmo, você tem pessoas atrás disso que vão tendencionar um lado ou outro. E isso é um problema. Então, atualmente, a gente briga com o algoritmo, entendeu? Já tivemos fases melhores. E por mais que a gente goste do que tá fazendo, as contas vêm, né? Nada é de graça. E isso daí tem que ser pago de alguma forma. Então, não dá pra ficar insistindo num negócio que não tá pagando conta, né? Mas isso tá atingindo todo o nicho, então não tem muito o que reclamar. E vamos ver aí, né? Nesse ano aí a gente ainda tá com os outros canais pagando
as despesas desse canal e espero que a situação mude aí, senão, caso contrário, a gente vai ter que parar mesmo. Relação nenhuma vive de amor, concorda? Aliás, esse é um problema grave, porque a gente tem que seguir o algoritmo, tem que conquistar o algoritmo. E se a gente fala de coisas que não têm relevância no momento, não dá uma subida no grau da conversa, nós somos simplesmente engolidos pelo algoritmo. Mas no momento, continuamos lutando. Pegando embalo nessa mesma questão, a última pergunta é feita pelo Fernando Johansson, no nosso direct do Instagram. Boa noite, pessoal. O podcast mudou de dono? Está meio diferente, a edição só fala de ETs. Eu já vou pedindo desculpa, Fernando, porque eu ri demais do seu comentário. Existe uma lei nos Estados Unidos que é a Lei da Liberdade de Informação. É uma lei que tem permitido qualquer americano fazer solicitação de qualquer arquivo, registros, né, de agências federais, de agências governamentais e muitos documentos de situações antigas nos Estados Unidos e no mundo que estão de posse desses governos tiveram seus sigilos derrubados, né? Então, o fato desses documentos estarem sendo liberados fez a gente criar uma vertentezinha ali para poder falar sobre esses assuntos, entendeu? E é por causa disso que vocês veem mais coisas sobre ET. Mas, na verdade, desde a primeira publicação a gente fala sobre isso, então só aumentou um pouco a frequência. E já aviso que tem muita coisa ali que foi liberada, viu? Inclusive, a gente tem falado bastante sobre seres interdimensionais, essas coisas, porque é o que realmente está correndo dentro do Congresso ali, né? Eles realmente estão levando a sério esse fato. Mas ainda não é algo publicado oficialmente porque está protegido por sigilo ali, o sigilo que pode prejudicar o próprio congressista e tal. Mas isso não impede que eles falem por fora ali para próximos e que acaba vazando, entendeu? Por isso que a gente tem falado bastante sobre isso, beleza? Bom, pessoal, lembrando vocês que vocês podem mandar mensagem para nós com dúvidas, questões e puxadas de orelhas, o que vocês julgarem importante, em qualquer uma das nossas redes sociais. Em todas elas somos Eu Superfato, beleza? Então é isso, e vejo vocês no próximo especial.